Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus queridos irmãos e irmãs, nós estamos no último dia de nossa novena em honra a Nossa Senhora de Fátima. Amanhã é o grande dia. E chegamos aqui ao ápice, digamos assim, ao momento mais importante da mensagem de Fátima, que é a terceira parte da mensagem, do chamado Segredo de Fátima, que Nossa Senhora revelou no dia 13 de julho de 1917. Nós já vimos as duas primeiras partes. A primeira parte é Nossa Senhora recordando aquilo que é um dogma de fé. Nossa Senhora não veio trazer nenhuma novidade, um dogma de fé que é o fato de que as pessoas vão para o inferno. E ela mostrou para as crianças, milhões de pessoas caindo no inferno. E para resolver esse problema, vem a segunda parte da mensagem, ela quer promover no mundo a devoção ao seu Imaculado Coração. Através da devoção da comunhão reparadora dos cinco primeiros sábados e através da consagração da Rússia. Agora vem então a terceira parte desta mensagem de Fátima, que é a parte mais polêmica e um pouco enigmática. Por quê? Porque ela deveria ter sido revelada em 1960 e, no entanto, a Igreja, mais especificamente o Vaticano, decidiu que essa mensagem deveria ficar reservada e finalmente foi revelada no ano 2000. Depois de terem guardado durante tanto tempo o segredo, quando a visão, porque a mensagem que foi revelada é uma visão, quando a visão que a irmã Lúcia teve com os seus primos, Francisco e Jacinta, foi revelado finalmente no ano 2000, houve uma grande decepção, porque as pessoas começaram a dizer, mas escuta, tanto alarde para tão pouca coisa, ou seja, uma visão que no fundo, não tinha porquê ficar segurando esse segredo até o ano 2000. Então, o que é que realmente está lá na terceira parte da mensagem de Fátima? Bom, a terceira parte, como eu disse, é uma visão. E essa visão é a seguinte. A Lúcia, com os outros dois pastorinhos, viu ao lado esquerdo de Nossa Senhora mais acima um anjo. E esse anjo, com a espada flamejante, fazia sair chamas que iriam incendiar o mundo. E Nossa Senhora, com a mão direita, apagava todas aquelas chamas com um brilho que saía da mão dela. O anjo, então, com a mão direita, apontava para a terra e dizia com voz forte, penitência, penitência, penitência. Então, até aqui, o que nós vemos dessa mensagem? É uma mensagem onde claramente Nossa Senhora está dizendo, vejam, o mundo está para ser castigado, mas ela, mãe bondosa, mãe clemente, nós dizemos salve rainha, ó clemente, ela quer abrandar esse castigo, ela está nos dando um tempo para nos convertermos e ouvirmos aquilo que o anjo está dizendo, penitência, penitência, penitência. Então, é importantíssimo que a gente compreenda que a mensagem de Fátima é uma mensagem de conversão. E essa conversão que Nossa Senhora quer propor, ela passa exatamente pela conversão nossa ao ouvir os apelos do Imaculado Coração de Maria. Mas aí, se esta penitência não for cumprida, aí é que vem a outra parte da visão. Se as pessoas não fizerem penitência, então Lúcia descreve que viu o Papa, um bispo de branco, que eles avaliaram que era o Papa, junto com outros bispos, sacerdotes, religiosos e religiosas, subir numa montanha até chegar aos pés de uma cruz feita como de troncos de sobreiro com a casca. Sobreiro é a árvore do qual se tira a cortiça, Então é uma árvore envolvida com aquela capa de cortiça e o Santo Padre ia no caminho rezando pelas almas das pessoas falecidas e passando por uma cidade em ruínas. finalmente, quando chega ao cimo da montanha, de joelhos aos pés da cruz, foi morto por um grupo de soldados que dispararam tiros e setas. E além disso, além do Papa morrendo, foram morrendo bispos, sacerdotes, religiosos, religiosas e várias pessoas. Aqui, claramente, Lúcia está descrevendo uma visão de martírio. Por quê? E isso não tem dúvida nenhuma da interpretação, porque logo em seguida ela vê sob os dois braços da cruz dois anjos, cada um com um regador de cristal na mão, e neles recolhiam o sangue dos mártires que com ele regava as almas que se aproximavam de Deus. Então, o que é a terceira parte? A terceira parte é o seguinte: se não fizermos penitência, virá a grande perseguição da igreja, que será uma tragédia, tragédia física ou tragédia espiritual, nós não sabemos os detalhes disto, né? Mas tudo indica que as duas coisas, porque quando na segunda parte do segredo diz que nações inteiras, né, serão aniquiladas, fala isso num contexto duplo, que é ao mesmo tempo material e ao mesmo tempo espiritual. Ou seja, no contexto material, Nossa Senhora falava de guerra e que haverá tempo de paz. Mas no contexto espiritual, Nossa Senhora falava de perseguição à igreja e que o dogma da fé, né, seria conservado em Portugal. E isso é uma das coisas que nos leva a compreender que aqui ela não está falando somente de uma questão puramente material. Aquela cidade em ruínas lá não parece ser somente ruína de uma guerra. Porque quando ela diz o dogma se conservará sempre, né, em Portugal, né, é sinal de que não vai se conservar em outros lugares. Agora, uma vez que nós temos essa visão, o que é que nós podemos dizer dela? Bom, primeiro, antes da gente entrar na discussão do que é que ela realmente significa, nós devemos dizer o seguinte: essa visão parece-me que em parte já está acontecida e em parte ainda não, né? Ou seja, isso que é um futuro que Nossa Senhora prevê, em parte já aconteceu e em parte ainda não. Qual é a parte que já aconteceu? A própria irmã Lúcia, numa carta dita no dia 12 de maio de 1982, ela diz para o Papa João Paulo II, na carta dirigida ao Papa, que, porque não temos atendido ao apelo da mensagem, verificamos que ela se tem cumprido e a Rússia vai invadindo o mundo com seus erros. E se não vemos ainda de fato consumado o final desta profecia, vemos que para aí caminhamos a passos largos. Então, a própria Lúcia, em 82, via que, com relação ao terceiro segredo, nós não estávamos atendendo aos apelos de conversão, penitência, 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 e que, portanto, estamos caminhando a passos largos para este castigo, né, que virá. Mas ela diz, e ela explica, Lúcia, que o castigo não é Deus que nos castiga. Deixa eu ler para você o texto desta carta de 12 de maio de 1982, dirigida ao Santo Padre. É a irmã Lúcia quem diz, abre aspas: e não digamos que é Deus que assim nos castiga, mas sim que são os homens que para si mesmos se preparam o castigo. Deus apenas nos adverte e chama ao bom caminho, respeitando a liberdade que nos deu. Por isso, os homens são os responsáveis. Ou seja, aqui então vem esta realidade atualíssima do terceiro segredo de Fátima. Nós precisamos mudar, fazer penitência, porque o castigo está à porta, meus queridos. E é um castigo que Deus não manda diretamente, diz a irmã Lúcia. Ele permite. Na verdade, quem está se preparando e fazendo castigo para si mesmo somos nós. E o que é que nós podemos fazer? Bom, em primeiríssimo lugar, olhando para aquilo que a irmã Lúcia nos diz na mensagem de Fátima, quando ela diz com toda a clareza que em Portugal, são palavras de Nossa Senhora que promete, em Portugal se conservará sempre o dogma da fé, uma obrigação nossa é, antes de tudo e em primeiro lugar, conservar o dogma da fé. Ou seja, Nossa Senhora lembrou de várias coisas que a nossa fé está se abalando. As pessoas não acreditam mais que vão para o inferno. As pessoas não acreditam mais que devem reparar as ofensas feitas a Deus. As pessoas não acreditam mais que devem fazer penitência pela conversão dos pecadores. As pessoas não acreditam mais que precisam fazer a adoração eucarística, como fazia São Francisco Marta, adorando Jesus escondido. As pessoas não acreditam mais que o terço, o Santo Terço, tem uma eficácia extraordinária como arma contra o diabo. As pessoas não acreditam mais que fazendo boas confissões reparadoras, boas comunhões reparadoras, meditando os mistérios da salvação através da oração íntima, estão fazendo uma coisa que pode mudar o destino da humanidade. As pessoas não acreditam nisso. Então nós precisamos, gente, revigorar a nossa fé e entender que, assim como Nossa Senhora de Fátima colocou nas mãos daqueles três pastorinhos o destino da humanidade, ela coloca hoje em nossas mãos o destino da humanidade. Aquelas coisas escabrosas que estão lá descritas na terceira parte da mensagem de Fátima, elas são uma realidade que está sob condição. Se convertermos, nos convertermos, nada disso acontecerá. Mas mesmo que nós não nos convertamos todos, aqueles que se convertem e que se mantêm fiéis a Nossa Senhora, devotos do Imaculado Coração de Maria, nós iremos, aqui nessa terra ou lá no céu, ver o triunfo do Imaculado Coração de Maria. E depois será dado um tempo de paz para a humanidade. Essa é a promessa de Nossa Senhora, mas essa promessa, ela conta com a nossa colaboração. Nossa Senhora promete o seu triunfo, mas esse triunfo depende da nossa fidelidade. E como a humanidade parece não estar ouvindo os apelos de Nossa Senhora, a própria irmã Lúcia, né, diz isso, como a própria história da consagração da Rússia e o combate aos erros da Rússia parece que não estamos correspondendo à altura, porque a própria irmã Lúcia diz que consagrarão, mas será tarde. Como nós não estamos correspondendo a isso tudo, meus irmãos, nós, devotos da Virgem Santíssima e consagrados a ela, nos preparemos para o testemunho verdadeiro e definitivo, cabal, de nossa fé, desse dogma da fé que não irá perecer. Chama-se martírio. Sejamos dispostos ao martírio. Como é que o dogma da fé será sempre conservado em Portugal, ou aqui no Brasil, ou em qualquer coração que seja fiel à Nossa Senhora? É se nós estivermos dispostos ao martírio diário. E para isso, nós nos preparamos uma consagração confiante à Nossa Senhora, uma entrega verdadeira à Nossa Mãe Santíssima. Portanto, nós queremos ouvir, sim, os apelos de Nossa Senhora dirigidos em Fátima à Lúcia, à Jacinta e ao Francisco. Como Nossa Senhora disse na segunda aparição, a Lúcia, se ela sofre, que ela não se preocupe, porque eu estarei sempre contigo e o meu Imaculado Coração será, para nós todos, caminho e refúgio. Vamos então, com coragem e confiança, sabendo que não estamos sozinhos nessa batalha, que no momento em que formos chamados ao testemunho final do martírio, nós temos um lugar para nos esconder, o Imaculado Coração de Nossa Mãe Bendita. Deus abençoe você. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.